E vamos ao Finanças Pessoais de hoje, professor Daniel. Nós vamos falar sobre uma coisa que Cazuza já dizia em uma de suas canções. O cartão de crédito é uma navalha. É, corta por dois lados. Pode ajudar muito você a resolver problemas. Mas ele mesmo pode ser um problema. E a gente sabe usar o cartão de crédito. Ele é sedutor, né? A gente vai comprar as coisas, seja presencial ou no e-commerce, dá uma vontade, ainda mais quando se tem o tal do crédito. Mas vamos conversar sobre isso nas finanças pessoais, o peso do cartão de crédito nas finanças pessoais com o professor Daniel. Meu caro professor, antes de mais nada, boa tarde, tudo bom?
Oi, Gilson, boa tarde a você e também aos nossos ouvintes CBN.
Vamos começar a semana falando de cartão de crédito, meu amigo. Final do ano agora, muita gente gastou com o cartão, vamos viajar. Mas enfim, como é que a gente pode usar, professor Daniel, o cartão de crédito de uma forma mais racional?
Gilson, o ponto especial do cartão é que essa intangibilidade de dinheiro torna muitas pessoas menos sensíveis, vamos dizer assim, aos gastos, né? Então, quando, por exemplo, tinha as pessoas bem lá de antigamente, né? Vamos pensar assim, há 30 anos atrás, que carregavam o dinheiro do mês no bolso, certo? E em tempos de inflação, a vida era muito mais... tinha suas peculiaridades, né? Uhum. A inflação é altíssima. E com o cartão de crédito, o que acontece é que a gente ganhou em evoluir muitas questões, e o Brasil não é à toa que é o melhor sistema financeiro do planeta. Realmente é, realmente é. Se falar em termos de tecnologia, segurança, compliance, então o Brasil é muito bom nisso. Mas, do lado de cá, os consumidores ainda carregam em si alguns maus costumes de pessoas que antigamente tratavam do dinheiro de uma maneira bem, bem solta. E o cartão não dá para ser assim. Por quê? Porque sobre o cartão incidem os juros correntes mensais mais altos também do planeta. Então, gastou, se lascou, vai ter que pagar. E se não pagar, piorou, vai ficar mais alta essa conta. Então, por isso é importante ter esse controle, né, Gilson?
Uhum.
Essa capacidade de dimensionar o quanto está usando, quando vai ter que pagar,
uhum,
né, para poder garantir que não entre aí depois numa fria, né, com relação a comprometer o 13º de 2024, né, 3, 4 já pagando contas que executou hoje sem pensar muito.
Senhor Daniel, eu queria trabalhar com o senhor o seguinte. Acho que o senhor colocou um dado muito legal no começo aí. Nos antigamente, como o senhor dizia, a gente levava dinheiro na carteira. E mesmo quando a gente tinha cheque, eu, por exemplo, já sou de uma geração, calculo que o senhor que é um contemporâneo meu, já usou muito cheque para fazer compra. E a gente colocava no canhoto do cheque o saldo na conta, lembra disso? Tem lá tanto. Aí eu vou comprar alguma coisa, você faz a subtração no saldo, né? Aí quando você faz a subtração no saldo, você fica lá olhando, fala, pô, tem isso, tem o tanto, não tem e tal. E com o dinheiro mais ainda, né? Você viu o dinheiro literalmente embora. Ou seja, o cartão de crédito tem um problema lúdico, né? A gente tem uma dificuldade de entender que o que a gente passa, né, no caixa de um mercado, de uma loja, não dá a sensação de perda, né? Dá a sensação de só de ganho. Quer dizer, o ser humano tem que ser muito mais atento hoje aos seus gastos do que era, por exemplo, como o senhor mesmo colocou, há 30 anos.
Exato. Eu acho que isso se colocou de processo lúdico é o mesmo que deveríamos poder fazer hoje. Então, vamos propor aqui uma ideia. Todo mês, gastando no cartão, ou no dinheiro, ou da forma como for, né, nós temos que fechar um balanço em casa, fechar o orçamento doméstico, de fazer conciliação, de olhar aquilo que a gente gastou, onde foi que gastou, e fechar isso num pacotinho e dizer, olha, mês que vem eu tenho para receber X e para pagar Y. Então, vamos pensar, se alguém tem, assim, R$2.000 para receber na família, né? E desses R$2.000 aí, ele já comprometeu R$1.200, sobra quanto? Sobra R$800. Portanto, se ele for gastar R$800 no cartão, se for gastar R$800 no cheque, se for gastar R$800 no dinheiro, são R$800 que ele pode gastar. Acabou? É isso. Então, o conceito ele é basicamente o mesmo. Só que o que nós não temos hoje é o canhotinho do cheque, onde se aponta o saldo. Então, para isso, nós podemos utilizar, por exemplo, aplicativos do próprio banco que a pessoa está utilizando, né? Então, todos os bancos hoje têm aplicativo de cartão que ele gerencia consumo e conta, olha, sua próxima fatura. O nosso ouvinte, se ele for agora no seu aplicativo, no seu celular, e olhar a fatura que vence em fevereiro, ele já tem um valor estimado que está lá lançado. seja no parcelamento, seja na compra à vista, não importa. O banco está lá e controla direitinho. Então, é pegar esse número e trazer para a realidade. Quando ele olha e fala assim, nossa, eu tenho que pagar mês que vem R$500 e o que eu tenho de folga no meu fluxo de caixa doméstico é 600, quer dizer, só posso gastar mais 100.
Exatamente.
Então, o controle tem que ser feito nesse sentido. Por quê? Porque se não fizer esse controle, ele perde mesmo. Né? Especialmente se tiver mais que um cartão, né, Gilson?
Aí, antes de chegar nessa quantidade de cartões, eu queria fazer uma pergunta importante. O senhor colocou um dado interessante. Tem horas que eu vou fazer uma compra, aí tem aquela compra que a gente faz do cartão de crédito, mais uma vista. Aí eu vou comprar R$200, um produto de R$200. Aí a pessoa fala assim, o senhor quer comprar à vista ou, né, ou parcelado? Você fala à vista, que não é à vista, né? Você vai falar R$200, você vai pagar no vencimento do cartão. Né? E tem horas em que você vai comprar alguns produtos, o juro é até atrativo. Tá? Ou às vezes nem tem juro. Eu já vi, por exemplo, cheguei a comprar uma televisão no cartão de crédito, vou dar uma generalização, que o preço da TV no pagamento para o vencimento e parcelado em 10 vezes era o mesmo valor.
Sim.
Né? Aí eu fiquei pensando, tem alguém pagando o juro por mim. Me explica o golpe, então. Legal o que o senhor fala. Agora termina o raciocínio, meu amigo.
Na realidade, é porque todas as empresas que trabalham com vendas, especialmente as lojas de varejo, né? Entre todas essas que estão aí, inclusive agora na moda falar, porque apareceram alguns problemas nas empresas de varejo, elas operam com um processo de risco sacado, onde eles fazem a venda do crédito para uma financeira e recebem o valor à vista. Então, o que acontece é que no processo de gestão financeira dessas companhias, elas segregam, né? Sem falar aqui muito em financeiros empresarial, elas segregam aquilo que é venda do bem, especificamente daquilo que é o financiamento.
Entendi.
Então, só pelo fato de que ela não está pagando impostos sobre um valor cheio lá no futuro a vencer, ela já tem um benefício fiscal no presente. Mas isso é um pouco mais complexo.
É mais ou menos, né? Assim. Eu vou tentar explicar para o nosso ouvinte, se eu falar alguma bobagem, sobre assim, corrigindo, meu caro Justo, não é isso? É como se eu fosse comprar uma televisão, vou usar o meu exemplo, né? Eu vou lá comprar uma televisão e vamos supor que a televisão custa R$1.000. Aí a pessoa fala assim, olha, o senhor pode pagar R$1.000 no vencimento do cartão ou em 10 vezes de 100. Eu falo, nossa, que legal. Mas eu estou comprando na prática uma televisão que o banco já comprou e está me vendendo o pagamento, é isso?
Praticamente isso, exatamente isso. Porque em cima dessa venda que é financiada, já existe um juros que ele já está ganhando. Então, entendi. Não é à toa que muitas lojas, inclusive, elas desincentivam a compra à vista.
É. Exato, não, porque eu também achei, falei, pô, se eu estou pagando para o vencimento, estou pagando à vista o mesmo valor, eu pensei, vai ter um desconto, né? Não, ela falou, não tem desconto nenhum, o valor, o preço é esse mesmo.
Tá? E quando tem, Gilson, o desconto que chega assim, a gente ouve no mercado, chega a 5%, 6%. Uhum. Vamos combinar que 5%, 6%, para quem tem um cheque especial que é de 8 ao mês, né, ou que o cartão chega a 12, 13% ao mês, o cara ri, né?
Parece é verdade.
Que tá sendo esfolado.
Tá, me enganando, então, né?
Tipo, não tem sentido. Eu, para poder pegar, eu pago 8% e você para descontar 10 meses, eu desconto 5%. Uhum. Tá errado essa conta.
Exatamente. Então, alguém está ganhando em cima. Né?
Já nesse momento, a pessoa que está comprando já se sente incentivada. Exato. A comprar a prazo. Bom, então eu já vou comprar essa prazo mesmo e deixa lá. E ele entra na roda do financiamento que os bancos, as empresas, os comércios em varejo normal estão sempre ganhando.
Agora vamos para a segunda parte da nossa conversa sobre cartão de crédito. Tem gente que abre a carteira e tem o maior orgulho de falar, tenho um, tenho dois, tenho três, tenho quatro, tenho cinco cartões de crédito. E fala, pô, cada um deles dá um crédito de tanto, quando vai somar tudo dá uma boa grana, mas espera aí, é melhor ter um ou melhor ter cinco?
Assim, o cartão de crédito, todo cartão que a gente tem, ele tem uma data de vencimento. Uhum. Então vamos imaginar que eu tenha um cartão apenas, ele vence muito próximo da data que eu recebi meu salário. Uhum. Então, eu recebi meu salário lá pelo dia 10, vamos dizer assim, ele tem que vencer dia 10, dia 12, para que eu receba e pague a conta do meu cartão certinho.
Certo.
Ter múltiplos cartões que vencem a mesma data só teria sentido se por acaso eu precisasse de muito limite para poder comprar em muitos cartões. E aí, volta a regra número 1. Né, comprar no cartão e não pagar no vencimento integralmente a fatura e refinanciar isso não é praticável, portanto, é uma desinteligência, né, como se fala muito nos BOs da vida aí, né? Uma desinteligência. Mas o ponto essencial é esse, que as pessoas elas têm o processo, vamos dizer assim, de controle, sabendo que eu posso ter cartões que vencem dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, e sempre aparece a data que eles falam, né? A melhor data de compra.
Sim.
Então, se o cartão meu vence dia 10, a melhor data de compra é dia 1º, por exemplo, que eu vou ter 40 dias para pagar. Mas ele vence igual. Então, qual é o ponto? Se eu tenho muitos cartões, ele tem muito sentido quando eu tenho um limite de crédito que me permita, vamos dizer assim, aproveitar esses cartões todos. Mas, hoje, pensando muito em termos de estratégia, existem pessoas que fazem um processo de compra e consumo de um cartão onde ele ganha milhas, por exemplo, ou ganha pontos, por exemplo. Quando alguém tem muitos cartões e divide isso também em muitos cartões, ele faz pouco, um pouco em cada um, ao invés de conseguir, por exemplo, isentar 100% da sua fatura, né? É tudo tem a ver com o que a gente chama de bancos, né, Gilson? E cartões de relacionamento bancário. Então, assim, eu preciso estreitar o meu relacionamento com um banco para poder ter uma parceria que seja forte com ele. Não é ficar só com um, mas, assim, ter 3, 4, 5, 10 cartões é praticar para quem tem muito dinheiro para poder fazer esse consumo e as faturas em dia, né? Fora isso, ele vai estar tendo um pouquinho por mês. Então, se ele tem 10 cartões e gasta R$200 por cartão, não está fazendo grande coisa.
E é mais difícil de controlar também, né, professor? Imagina se eu tenho 4, 5 cartões, você ficar controlando o gasto, e eles têm limites, às vezes, né, razoáveis, é complicado você ficar controlando isso, né?
Exato. E sem falar também que a tentação, ela bate a porta, né?
É, verdade.
Então, assim, para dominar a tentação, é não fazer nenhuma compra com cartão seu dentro dos sites, deixar todas as lojas com cartão desmarcado. Se for comprar alguma coisa, gere um cartão virtual e lance para aquela compra, para não correr o risco de ficar exposto no mercado, né? Porque se o cartão cai num processo que a gente chama Deep Web aí, com roubo de dados, o seu cartão, até você provar, né, que não foi você que comprou, até você explicar para o banco ou para o operador do cartão que o focinho de porco na tomada, você já passou algum tempo, já teve o seu nome no Serasa, então assim, é melhor ter um cuidado e um controle muito mais próximo, né? E depois, com o nosso ouvinte prosperando e enriquecendo, aí vai ter o seu segundo cartão, seu terceiro cartão, seu quarto cartão, né? Poder consumir de acordo com a sua capacidade, né? Ao invés de aplicar toda a sua fonte de orgulho e satisfação no volume de plástico que ele tem na mão, né, Gilson?
Vamos resumir, então, no seguinte, né, professor? A gente tem cartão, mas sempre pensando que o limite do cartão é o quanto eu tenho no bolso e não o quanto que é o limite de crédito que ele me dá, né?
Exatamente. É, porque se fizer uso do limite de forma não muito pensada, o que vai ocorrer é que ele vai comprometer esse cartão, vai comprometer o saldo do cheque especial, o dinheiro que ele não ganha, e aí vai começar a ter que trabalhar com banco A, banco B, banco C, jogando o salário para contas diferentes, porque se cair num banco específico,
acabou.
Cai ali e frita, né? Eu conheço pessoas que têm essa realidade, né? Pelo amor de Deus, não me paga, não me paga. Eu falei, como assim não me paga? Não te pago.
Se me pagar, o banco pega o meu pagamento.
Exato. Então, assim, muito ruim isso. Melhor, controle um pouco melhor.
Dá vontade de conversar mais coisas, mas resumindo, quando você está numa bola de neve, você está começando a se formar, é melhor parar, negociar com o banco, falar, eu, né, não vou ter condições, vamos refazer essa dívida de alguma forma, um crédito pessoal com juros mais baixo, alguma coisa assim, e acabar com a dívida da melhor forma possível, né, professor?
E não aceite a primeira oferta, né?
Acho que a gente
pode falar sobre isso
no outro programa. Né? Com a Luciana, vou deixar o dica para a Luciana para a semana que vem.
Luciana está de férias.
Mas ela volta agora.
Ela vai nem estar pensando em dívida. Vai
ser tranquilo. É verdade. Né? Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa.
Tá bom, Gilson. Um abraço a você e nossos ouvintes.
Você pode entrar em contato com o professor Daniel Santos. Você pode acessar ele nas redes sociais e ter acesso ao trabalho dele.